Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos dar continuidade aos trabalhos, entrando na ordem de trabalhos prevista para as 12h30. Ponto 1, aprovação da ata número 262. Não registo nenhum pedido de intervenção. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? A ata foi aprovada por unanimidade na ausência do... unanimidade dos presentes na ausência do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, discussão e votação da proposta de lei número 174/13, que reformula e amplia o sistema de informação da Organização do Estado. O guião de votações tem um acrescento do artigo 6º, não estava inicialmente no artigo 6º incluído no guião de votação, e também peço a atenção para, na página 9, o primeiro quadro é para riscar, porque esta alteração é uma alteração introduzida ao artigo 6º e, portanto, está no anexo relativo ao artigo 6º. Sr. Deputado António Leitão Amaro, por favor.
Senhora Presidente, sem prejuízo de se acharem necessário, se o Governo achar imprescindível, pudéssemos reunir de novo esta semana para uma sessão rápida, mas eu pedia o adiamento da votação agora com a distribuição de ainda hoje, do guião, com essas correções, para que nós possamos tomar as decisões com base num guião estabilizado. E claro, sobre todas as opiniões, não temos nenhum problema, como lhe disse, que se possa, se houver necessidade por alguma razão de aceleração na sexta-feira mais cedo, se não houver, que seja na próxima semana.
Deputado Fernando Rocha Andrade.
Naturalmente não podemos falar em nome do Governo, mas o deputado do PS não vê a necessidade dessa reunião extraordinária, não se opõe ao adiamento. Se a senhora Presidente me permite, eu queria só, relativamente às propostas de alteração que estão em discussão, aproveitar para fazer duas sugestões relativamente a propostas apresentadas pelo PSD, se entenderem conveniente reformulá-las.
Sr. Deputado, então eu proponho essa metodologia, fazemos a discussão sobre esta matéria e depois continuará na próxima reunião, porque assim as propostas de alteração serão já do conhecimento de todos. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, já agora interrompo outra vez, porque há pouco, na ausência do Sr. Deputado Manuel Caldeira Cabral, não pude agradecer-lhe a disponibilidade para este fecho de atividade no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças e agradecer toda a participação durante este período, sempre com evado de muita simpatia e também profissionalismo. Aliás, impressionou-me sempre desde o momento o facto de fazer questão, depois de ter saído do Governo, de estar sempre presente nas reuniões, maior parte das vezes presente nas reuniões da Comissão de Orçamento e Finanças e também nos plenários, inclusivamente no âmbito do orçamento, que registei com muito agrado, que acompanhou exaustivamente o orçamento, mesmo quando se tratava de comissões, discussões relativas a outras comissões das quais não faz parte. Portanto, julgo que foi, para mim, foi um gosto tê-lo aqui e desejo-lhe as maiores felicidades na ASF. Obrigada. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, interrompeu duas vezes.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Há duas propostas do PSD que, com ligeiras alterações, mereceriam o nosso acordo e daí que eu as quisesse referir. No artigo 6º da proposta de lei, na linha F, o PSD inclui um conjunto de especificações sobre quais são os dados. Eu não compreendo, não se consegue deduzir se a questão é obrigar a que estes estejam ou limitar a que só estes estejam. Porque se a questão for obrigar a que estes estejam sem prejuízo de estarem outros, então poderia ser isso resolvido colocando um advérbio designadamente no fim do texto da linha F e se com o designadamente mereceria o nosso acordo. No artigo 8º, que é a introdução da necessidade de registar o número de trabalhadores com direito a créditos de horas para a atividade sindical, parece-nos que não se trata de uma matéria atinente ao direito à greve, mas uma matéria atinente aos dados da entidade empregadora. A atividade sindical não é necessariamente apenas direito à greve, e, portanto, se essa mesma norma fosse deslocada para o artigo 7º da proposta de lei, para o respectivo número 2, mais uma alínea do número 2, também parece-nos que ficaria melhor. São estas apenas as duas, dois comentários, temente a duas propostas,
Está a reportar emenda da alínea C do número 2. Proposta de... há várias propostas. B. Sim. Muito bem. No guião está no topo da página 18. Sim.
Muito obrigada, Sra.
Deputada Conceição Romão, por favor.
Eu queria só dizer que relativamente a este aditamento que nós fizemos é porque a proposta de lei não diz nada a não ser isto, atividades de segurança e saúde no trabalho. E não diz mais nada. Portanto, nós, dos dados mais relevantes da atividade de segurança e saúde no trabalho, são de facto aquelas que se referem ao controle da saúde dos trabalhadores com mais de 50 anos e com menos de 50 anos e a formação. Portanto, nós não temos nada contra o aditardo designadamente. Mas a verdade é que não estão lá outros, mas nós aceitamos que lá esteja o designadamente sem nenhuma reserva. Relativamente, se me permite... Também não temos nada a opor quanto à deslocação da proposta do alínea B do artigo 8º, uma vez que foi um pedido que a própria de GAEP e uma necessidade que ela sentiu, e quando nós falamos da menção dos trabalhadores com direito à greve, ele referiu esta matéria neste artigo especificamente, mas nós não temos, desde que ela esteja considerada em algum lado, porque tem relevância em termos de balanço social ou instrumento equiparado que, portanto, para o qual reportam esta informação. Portanto, quanto a isso, não temos nenhuma limitação e o grupo do parlamentar do PSD aceitará isso. Se me permite, Sra. Presidente, eu ditava já uma questão que já há bocado tinha estado a tentar abordar. Eu penso que, aparentemente, aquilo que possa sugerir, aquilo que se lê, não é exatamente em termos de... O PS tem no artigo 10º, sugeriu relativamente às entidades que são incumpridoras ou que cumprem defeituosamente, o PS pretendeu que pressionar as entidades que não cumprem e introduziu aqui, para além de admitir a limitação dos 10% na transferência do Orçamento de Estado, admitiu a retenção de 10% do pedido de libertação de crédito. Aparentemente, pedido de libertação de crédito pode parecer uma coisa como outra qualquer, um montante que se vai pedir. Mas quando eu falo em pedido de libertação de crédito em termos de tesouraria e contabilidade pública, o PLC é um documento de tesouraria que tem já inscritas as entidades, face ao plano de tesouraria, as entidades que vão ser pagas com aquele pedido de libertação de crédito. Portanto, e é preciso que percebamos se é exatamente, se eu, não tem a ver, é com a gestão do duodécimo que é afetado, que eu faço os meus diferentes pedidos de libertação de crédito segundo as entidades a quem tenho que fazer pagamentos, ou salários, ou a fornecedores, ou prestação de serviços mais especificamente, ou rendas. E, portanto, dizer isto, 10% do pedido de libertação de crédito é pegarmos num elemento da tesouraria que não é, penso, exatamente o que se pretende, porque se eu estiver a afetar os fornecedores, a segurança e os trabalhadores nos seus salários, eu para cada um faço um PLC, um pedido de libertação à DGO. E, portanto, penso que não será isto exatamente que queriam, mas um pedido de libertação de crédito em sentido lato e não em sentido estrito. E, portanto, se quiserem afunilar isto, quando muito dizemos 10% do duodécimo, porque enquanto me afetam do duodécimo, eu faço a gestão da tesouraria e em vez de fazer a gestão da tesouraria com 100%, eu faço a gestão da tesouraria só com 90%, percebe? Mas sobre o pedido de libertação de crédito, especificamente, vou afetar, inclusivamente, salários ou outros, porque é isto especificamente que o PLC significa. Era esta a informação que queria dar. E, portanto, pensem nisso depois, por favor, para a próxima semana. Já agora, se me permitem... pronto, mas foi só a propósito de uma informação.
Aquilo que eu propus é que se fizesse esta pequena discussão e a votação na próxima semana, no início precisamente destas... deste ponto. Sr. Deputado Duarte Alves e depois Sr. Deputado Patrick.
Eu queria só dizer que nós havia a perspectiva já da apresentação de um pedido de adiamento e, portanto, quem está a fazer a discussão deste ponto no grupo parlamentar do PCP é a deputada Rita Rato. E, portanto, nós não estamos em condições de fazer a discussão hoje. Portanto, independentemente de ter havido aqui uma sugestão da parte do PS e depois uma resposta da parte do PSD, penso que poderemos voltar à discussão no momento da votação, portanto, da nossa parte não prejudica esta discussão que aqui se está a fazer, mas o adiamento, penso, também se respeita.
Avançam-se já estes pontos da discussão. Sr. Deputado Patrick Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha intervenção era no sentido de questionar o PSD em que medida é que, visto que uma das minhas duas... Portanto, eu fiz duas propostas, uma que tem a ver com... isentar o Banco de Portugal, explicarei isso na próxima reunião, e outra com a informação às greves. O PSD também propôs isentar o Banco de Portugal do SIOE, e a questão que eu coloco, só que eu introduzi essa alteração, quer no artigo, no número 1 do artigo 2º, quer no número 2 do artigo 2º, porque no número 1 do artigo 2º, ambos, eu e o PSD, suprimimos o Banco de Portugal. O número 2 do artigo 2º é: a presente lei não se aplica às associações públicas profissionais. Eu aí acrescentei e ao Banco de Portugal. O PSD não tocou no número 2, mas no fundo a questão que eu gostava de suscitar ao PSD era se não quereria assumir também, e nesse caso as duas propostas até podiam ser votadas conjuntamente, visto que torna mais claro. De facto, ainda por cima, havendo uma alínea, que é o número 2 do artigo 2º, o número 2 do artigo 2º, que exclui uma determinada entidade, ora, o que nós estamos a fazer no número 1 é excluir, penso que se justifica excluí-la no número 2, mas deixo isso à consideração do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Conceição Romão.
Sr. Presidente, muito obrigada. Sr. Deputado, nós não temos nada a opor em que ele seja considerado, porque a nossa opinião, ele vai no sentido de o excluir absolutamente, sobretudo face às garantias de independência que tem o Banco de Portugal, quer em relação às entidades, ao sistema europeu de bancos, quer, portanto, no sentido de o excluir totalmente. Portanto, nada temos a opor.
Muito bem, então o guião será preparado já com estes acordos que aqui foram feitos e será remetido a todos os senhores deputados e marcado para a reunião da próxima semana. Muito obrigada. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalho, discussão e votação do relatório sobre a iniciativa europeia COM 2019-192, proposta de diretiva de Conselho que altera a diretiva 2006/112/CE relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado e a diretiva 2008/118/CE relativa ao regime geral dos impostos especiais de consumo no que respeita ao esforço de defesa no âmbito da União Europeia. É deputado... Sr. Deputado Cília Meireles, é o ponto anterior, eu peço desculpa...
Não é o ponto anterior, é este. Eu vou ter que pedir o adiamento deste ponto porque ontem chegou às... já passava das 9:30, não tive tempo de analisar com o devido cuidado.
Muito bem, assim será. Passamos então ao ponto 4 da, da Ordem de Trabalho, deliberação sobre emissão de parecer da proposta de lei número 203, altera o regime de estruturação fundiária. A comissão competente é a 7ª Comissão de Agricultura e Mar, somos comissão conexa, caberá ao grupo parlamentar do PS a elaboração do parecer. Há uma questão prévia que é a decisão se elabora o parecer no âmbito da competência conexa. Sr. Deputado João Paulo.
Sr. Presidente, temos em primeiro lugar que decidir se aceitamos fazer o parecer. Se algum grupo parlamentar sinalizar que considera que é importante a COFA emitir parecer, o grupo parlamentar do PS indica o deputado relator. Se não houver essa indicação, julgo que dispensamos a elaboração do parecer sobre esta proposta de lei.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Algum grupo parlamentar considera necessário fazer este parecer? Não havendo esse registro, então não será feito o parecer e será informada a Comissão, 7ª Comissão de Agricultura e Mar. Passamos ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos, apreciação da nota de admissibilidade da petição 633/3, solicitam a regulação de preços para o gás butano e propano e a redução do IVA. Cabe ao grupo parlamentar do PSD a elaboração. Bom, agora caberá ao grupo parlamentar do PS a elaboração do relatório. Foi distribuída a nota de admissibilidade. A petição em preço deve ser admitida e há sugestão não só de, ao ouvir os peticionários, que seja endereçado convite aos deputados da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas para se associarem à audição e também a sugestão de consultar o Governo, nomeadamente o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, bem como a Direção-Geral de Energia e Geologia e a ENSE, a Entidade Nacional para o Setor Energético, a DECO, a Autoridade da Concorrência, a Petro, a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas do Mercado de Gás. Não registro nenhum pedido de intervenção. O Sr. Deputado João Paulo Correia.
É para indicar o deputado relator do PS, o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
É PS porque saltou a anterior. Não, porque a anterior era PS, como não se fez, passa a PS. Como anterior. Muito bem, e fica ao critério do relator os pedidos de consulta que estão aqui sugeridos.
Nós não costumamos fazer a mesma lista, Sra. Presidente.
Ah, não é a mesma lista?
Não, isto é outra, porque isto é a lista das iniciativas legislativas e isto é a lista das petições.
Muito bem, então vamos voltar atrás, a menos que queiram ceder ou trocar. Há duas listas distintas. Já está adjudicado. Muito bem, assim ficará. Temos aqui um outro ponto, que é a marcação de prazo para a apresentação de propostas de alteração relativamente às apreciações parlamentares números 120 e 122, que acabaram hoje as audições. Eu proponho dia 28 de junho, até às 16 horas, as propostas de alteração. 28 de junho, até às 16 horas. Sim. Diga. A ordem de trabalhos termina no ponto 6 com outros assuntos. Foi essa a ordem de trabalhos que eu dei indicação para distribuir. Depois apareceu uma outra que não é da minha responsabilidade. E portanto, termina aqui a ordem de trabalhos.
Senhora Presidente, dá uma palavra.
Sr. Deputado Cecília Amarelos.
Senhora Presidente, a ordem de trabalhos que eu tenho aqui tem no ponto 6 o requerimento do CDS, que deu entrada na última sexta-feira às 11 e poucos minutos da manhã, perfeitamente a tempo para ser discutido nesta reunião.
Sr. Deputado António Leitão Mar.
Sra. Presidente, eu creio que, tentando ir já direto à resolução do assunto, porque já ouvi da Sra. Presidente, já lhe pedi a explicação para o que tinha acontecido com as ordens de trabalho, da nossa parte não há oposição a que, por unanimidade, este ponto solicitado pelo CDS, e seria o mesmo para o sétimo, que é sobre o mesmo tema, possam ser editados à ordem de trabalhos. Da nossa parte não há impedimento nenhum, sendo que até propomos a fusão com o CDS a fazer, que entregou, creio que primeiro o seu requerimento, depois em sede de audições, a fazer a primeira interpelação.
Sr. Deputado João Paulo Paia.
Eu há pouco pedi novamente a palavra sobre os outros assuntos, não propriamente sobre este assunto. Não nos opomos. Aliás, estava a contar que fossem debatidos e votados estes dois requerimentos. Agora temos, não está cá o Bloco de Esquerda. Não sei se a ausência do Bloco de Esquerda é por estar convencido que hoje não se escute estes dois requerimentos. Não sei se o Sr. Presidente tem alguma informação.
Tenho informação, falei com a Sra. Deputada Mariana Mortágua, fosse qual fosse a ordem de trabalhos, não estaria presente por impossibilidade. Muito bem, então vamos discutir então o requerimento apresentado pelo CDS-PP, Sra. Deputada Cecília Amarelos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Este requerimento do CDS é bastante simples e autoexplicativo e tem a ver com as várias notícias que surgiram nas últimas semanas, dando conta da atuação da administração tributária. Percebe-se que no Distrito do Porto, mas não se sabe se também noutros sítios, com procedimentos que são não apenas desproporcionados, mas manifestamente abusivos, eu diria mesmo surreais, e que têm a ver com a utilização de operações stop para fazer aleatoriamente verificações de existência ou não de dívidas para eventual penhora da viatura, tem a ver com a ida da administração tributária ou a possibilidade de ida a casamentos para fazer verificações do cumprimento de todas as normas e, na última sexta-feira, tinha também a ver com o facto de ter havido notícia de que a administração tributária ou de que agentes da administração tributária estariam a seguir pessoas, a tirar fotografias, enfim, a ter uma atividade que é, penso eu, sobretudo da polícia e dos órgãos de polícia criminal e não exatamente da administração tributária. Do nosso ponto de vista, isto não é aceitável, assim como não é aceitável o Governo pura e simplesmente dar a entender ou dizer que não concorda sem dar mais nenhuma explicação. É preciso perceber quem ordenou este tipo de ações, sob a autoridade de quem é que elas foram realizadas, se a senhora diretora da Administração Tributária sabia ou não sabia, quando é que o senhor secretário de Estado sabia ou não sabia, em não sabendo quando é que devia ter sabido, porque naturalmente espera-se do governo que governe e da tutela que tutele, e portanto achamos que com urgência deve ser ouvido o senhor secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e quanto à sugestão do PSD para que os dois requerimentos sejam fundidos, também nada tem a opor, eles têm exatamente o mesmo objeto e nada tem a opor também à audição da senhora diretora da AT, que me parece também muito pertinente. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhora deputada António Leitão Amar, para apresentar então.
Senhor Presidente, não vamos estar a perder muito tempo com a explicação, é demasiado evidente, eu creio que o país todo ficou sobressaltado, enquanto corre mais uma comissão de inquérito em que se percebe o quão difícil é trazer justiça e fazer pagar quem deu calotes de milhões, temos ações desproporcionadas, desajustadas da autoridade tributária a perseguir quem deve ou talvez ainda nem deve, muitos nem devem, porque nem sequer são devedores, mas são mandados parar em circunstâncias inusitadas, umas dezenas de euros. E, portanto, há aqui, obviamente, um chocante contraste aos olhos do país, mas mesmo que não houvesse o contraste com esta situação dos milhões envolvendo alguns alguns bancos, público e privados, sempre esta atuação da autoridade tributária nos mereceria a maior atenção e, obviamente, que se a resposta do Secretário de Estado a dizer que mandou parar uma das atuações é uma resposta adequada, fica a dúvida de saber o porquê não do resto. Como é que o Governo não sabe, se não devia saber, que estas ações já duram há vários meses? O que é que aconteceu? E por isso apurar a responsabilidade administrativa máxima da Diretora-Geral e da Direção-Geral da AT e do Governo, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Nós entendemos que se devem ouvir estas duas entidades. Naturalmente que a fusão que propomos não prejudica a prioridade a quem apresentou formalmente primeiro, mas sugerimos que sejam votados em conjunto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sra. Presidente. Relativamente ao requerimento apresentado pelo CDS, não temos nada a opor, votaremos favoravelmente. Relativamente ao requerimento do PSD, nos termos que está escrito, votaremos contra. Não aceitamos, se o requerimento do PSD estivesse escrito nos termos de intervenção que acabamos de ouvir do Sr. Deputado Leitão Omar, votaríamos a favor. Agora, o requerimento do PSD não está escrito nestes termos. E o requerimento do PSD procura unicamente que o PS vote contra o seu requerimento, não procura que seja aprovada a audição, quer ao Sr. Secretário de Estado, quer à Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária. Nós concordamos em absoluto com a necessidade de ouvir o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e a Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária. A ação que apanhou de surpresa o país foi uma ação chocante. O Governo suspendeu de imediato essa operação, determinou a abertura do inquérito. Julgo que precisamos de máxima informação. Isso resultará, obviamente, unicamente das audições que estão aqui a ser requeridas. Contudo, o requerimento do PSD faz um ataque político ao Partido Socialista que nós não podemos aceitar. E passo a citar, diz o PSD, que estas ações demonstram que o mesmo Partido Socialista e o mesmo Governo que tudo tem efeito e continua a fazer para esconder os grandes devedores e incumpridores dos bancos que necessitaram de ajuda pública, ultrapassam os limites da razoabilidade e da devassa no que se refere aos contributos individuais. Ora, este parágrafo afasta por completo a nossa possibilidade de dar o acordo a este requerimento. Se este requerimento do PS vier a ser chumbado, o PS apresenta verbalmente o requerimento para se ouvir a Diretora-Geral da AT, porque o requerimento do CDS é só para ouvir o Estado de Estados dos Assuntos Fiscais. Nós queremos ouvir, mas não queríamos, não podemos votar a favor de um requerimento com este parágrafo.
Muito bem, fica aqui uma sugestão para retirar o parágrafo. O Sr. Deputado Duarte Alves, entretanto.
Em relação a estes requerimentos e àquilo que é o objeto destes requerimentos, de facto, aquilo que o país assistiu com os acontecimentos em Valongo e outras notícias que surgiram mais recentemente em relação a certos métodos utilizados pela inspeção tributária, colocam de facto a necessidade de haver uma discussão pública sobre esta matéria, em que seja envolvido naturalmente o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e também a AT. E portanto nós estamos de acordo com esses requerimentos, no sentido de chamar, e até penso que a proposta que foi apresentada de agregar os dois requerimentos é mais para o objeto dos requerimentos em si, que é a vinda destas duas entidades, do que propriamente para ser aprovado o requerimento conforme ele está escrito, porque penso que isso, de facto, pode causar aqui alguma dificuldade. E penso que aqui o essencial, para nós, o essencial e o nosso sentido de voto será no sentido não do texto do requerimento em si, mas daquilo que é o seu objeto em concreto, que é a vinda a esta comissão do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e da Sra. Diretora-Geral da AT. Eu queria também chamar a atenção para a posição que foi tomada na altura, logo no momento, pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, e mais recentemente todos recebemos uma declaração à imprensa da APIT. Portanto, estas duas associações sindicais também penso que terão algo a dizer sobre esta matéria. Nós não fizemos nenhum requerimento, mas talvez fosse de considerar ouvirmos também o que é que têm a dizer os trabalhadores da administração tributária, porque também terão algo a dizer sobre que orientações é que foram dadas, em que termos é que foram dadas, conhecem se calhar as pessoas que estiveram envolvidas e, portanto, para também não cairmos aqui em generalizações abusivas e para também não cairmos aqui numa desvalorização destes trabalhadores que muitas vezes estão aí a cumprir ordens, seria talvez importante, e se houvesse aqui um consenso, também ouvirmos, eventualmente conjuntamente, estes dois sindicatos, o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos e a APIT, pelo menos foi aqueles que se manifestaram publicamente sobre esta matéria, talvez fosse também interessante fazer essa audição para também termos essa perspectiva. E pronto, e relativamente a estas propostas era o que tinha.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Leitão Amaro, por favor.
Senhor Presidente, para secundar, peço desculpa, aquilo que disse o Sr. Deputado Duarte Alves, eu creio que eu percebo perfeitamente a discordância do Partido Socialista. Não esperava que o Partido Socialista aderisse a uma crítica que nós fazemos, na qual acreditamos, mas não esperamos que adiram a ela, tão clara que ela é colocada. E, portanto, mas eu acho que, como disse e explicou muito bem o Sr. Deputado Duarte Alves, nem sequer é assunto. Não apenas, porque sempre um requerimento que se vota é a parte resolutiva, mas neste caso adicional, como o que se fez foi evoluir de dois requerimentos com conjunto de exposições para uma fusão, mais à vontade está o Partido Socialista, porque sabe que não está a votar a parte dispositiva do requerimento do PSD, mas um produto novo, que é a fusão, e que portanto, coloca, eu creio que todos numa posição confortável. O que vamos votar por iniciativa do CDS e por iniciativa do PSD é a audição do Secretário de Estado e da Diretora-Geral da AT sobre o tema, e aí ninguém contesta, das ações intrusivas e desproporcionadas da autoridade tributária nos últimos meses. Não nos opomos, estando conscientes do nosso calendário apertado e, portanto, talvez adotando a solução da audição conjunta dessas duas entidades representantes também sobre dessas duas entidades sugeridas pelo PCP.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Eu não tinha registado nenhum pedido de intervenção, foi por isso que passei ao Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, muito rapidamente, pronto, eu não sei do ponto de vista formal, porque a minha intervenção ia no sentido da intervenção do Deputado Leitão Amaro, não sei como é que do ponto de vista formal aparece a questão da fusão, mas uma fusão simples era acrescentar para evitar a questão do preâmbulo, que eu, de facto, o preâmbulo percebe-se que seja bastante criticável e também, da minha parte, não teria o voto favorável por causa do preâmbulo, porque uma coisa é os factos. O requerimento do CDS é clean, quer dizer, apresentam os factos e pede o que se quer. O do PSD, pronto, é mais encorpado. Portanto, do ponto de vista depois formal e é mesmo do site, etc., não sei como é que vai aparecer, mas de facto temos que ver exatamente o que é que estamos a votar e eu acho que aquilo que eu gostaria de votar era, digamos assim, a fusão nestes termos, quer dizer, o requerimento do CDS acrescentando a diretora-geral da autoridade tributária e a audição conjunta dos sindicatos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Leitão Mar.
Presidente, nós só votamos partes resolutivas e, portanto, neste momento o que estamos a votar é um requerimento ou uma deliberação conjunta por iniciativa do PS, do CDS, do PSD e agora do PCP, com três pontos, ou melhor, com um ponto, que é audições sobre as ações intrusivas e desproporcionadas da autoridade tributária às seguintes entidades. Acho que é isso. Respeitando a ordenação, o CDS é o primeiro a inquirir o Secretário de Estado, o PSD é o primeiro a inquirir a Diretora-Geral da Autoridade Tributária e o PCP é o primeiro a inquirir as entidades que propôs.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Por vezes dá-nos jeito de desvalorizar as partes expositivas, quer nos projetos de resolução, quer nos requerimentos. Acontece que o requerimento, ou melhor, estes requerimentos, são enviados para as entidades que chamamos para virem aqui à Comissão para serem ouvidas. E um requerimento do PST, nos termos em que está, se for enviado para o Governo com as acusações e ataques que o PST faz ao Governo, dizendo que foi aprovado com os votos do PS, obviamente que isto não deixa de ser um dado político, não é? E, portanto, o que eu sugiro, o que sugiro então, já que aderindo ao espírito de fusão do deputado Leitão Amaro, é que a parte expositiva possa ser a do CDS, que desde logo dissemos que estávamos disponíveis para votar a favor, e a parte resolutiva ser a fusão, a proposta do PST com o do CDS e com a do deputado Duarte Alves do PCP.
O senhor deputado António Leitão Amaro.
Senhor Presidente, se o que está em causa é um documento novo e não anexar à interpelação, e portanto o documento novo é, terá como cabeçalho a Comissão de Orçamento e Finanças, a parte dispositiva é a parte dispositiva, vamos aproveitar integralmente a que está no CDS, depois a parte deliberativa é a soma das três, por nós bem, produziu-se aqui um documento novo, o PSD não abdica de cada linha do que escreveu no seu requerimento, mas nós estamos a encontrar um texto de substituição, é portanto que se encontre o texto de substituição com sendo notório que a originação é sucessivamente do CDS, do PSD e depois do PCP relativamente ao último ponto, que o texto da exposição de motivos é aquela e que a parte deliberativa tem as entidades por nós sugeridas e os temas por nós sugeridos, todos. Portanto, eu não tenho agora à minha frente o requerimento do CDS, se o sobre é o mesmo, se o sobre for ligeiramente diferente, junte-se o sobre de cada um deles, porque o PS não tem nenhum problema a dizer que é para prestar esclarecimentos sobre ações intrusivas e desproporcionadas da AT, porque o próprio PS considerou que assim é também. E, portanto...
Muito bem. Obrigada.
Não, está bem, mas é preciso dizer sobre o que é que nós vamos ouvir. É? Vem-se solicitar com caráter de urgência a audição do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, da Diretora-Geral da AT, dos sindicatos tal ou do sindicato tal e da entidade tal, sim, sobre o CDS usou a expressão inaceitáveis operações ordenadas. Que se apure isto. Nós usamos, o CDS diz inaceitáveis operações, nós dizemos ações intrusivas e desproporcionadas. Podemos juntar os três adjetivos, acho que ninguém tem nenhum problema com os três adjetivos, se o problema é esse. Não, Sr. Presidente, eu acho que não há aqui nenhum problema, nós estamos a falar do mesmo. Portanto, faz-se um texto de substituição com esta parte substantiva, a parte...
Os factos enunciados, essa objetivada, 1, 2, 3, 4, 5...
Não, reparem, o... Vamos ouvir...
Nós,
reparem. O objeto de um requerimento tem tema e entidades. O CDS coloca o tema de uma maneira, nós chamámos de outra coisa, como o problema do PS. Não é com isso, é com uma parte que estava acima. Esta parte não fica aqui, portanto, avançamos assim.
Muito bem. Então, esta sugestão de acrescentar aos inaceitáveis, intrusivas e desproporcionadas... não merece nenhuma oposição, julgo. Muito bem, então vamos passar à votação do requerimento, que depois será reformulado exatamente nestes termos, como um requerimento da Comissão de Orçamento, com garantia da autoria de cada um dos pedidos. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade dos presentes, na ausência do Bloco de Esquerda. Vamos passar ao ponto de outros assuntos. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Era para sistematizar, então, aqui as diversas especialidades que temos a correr. Uhum. Portanto, até sexta-feira termina o prazo para a apresentação de propostas de alteração à proposta de lei do Governo sobre alterações aos códigos fiscais.
Exato. Sexta-feira, dia 14. Sexta-feira, dia 14. Depois...
Sr. Presidente comunicou que as propostas de alteração ao decreto-lei sobre a XIGI...
Sim.
Tem que ser apresentado até o dia 28 de junho.
28 às 16 horas.
Ok.
Na sexta-feira nós tínhamos ajustado 18 horas, mas...
Acho que nunca nenhuma deixou de entrar.
Nunca, exatamente, nunca foi...
Ultrapassar a hora.
Exatamente.
Depois temos ainda o processo dos DTAs, ou seja, o projeto de lei do Bloco e uma proposta de lei do Governo.
Que é até o dia 21.
Até o dia 21.
Exato.
Já acabaram as audições, não é?
Já acabaram as audições.
Ok, portanto, 14 códigos fiscais, 21 DTAs e 28 SIGES.
Exatamente, e não está aqui o Sr. Deputado Paulo Sá, mas irá por escrito.
Ok, irá por escrito.
Pergunta sempre, Sr. Deputado Bartal, se vai por escrito, o Sr. Deputado Paulo Sá.
E depois, também, na passada sexta-feira, desceu à especialidade, desceram duas propostas de lei, da supervisão financeira, e uma proposta de lei do Regime Geral da Titularização.
E serão agendadas para quarta-feira
da próxima semana.
Da próxima semana.
Okay, muito bem.
Muito bem. Terminamos assim os trabalhos. Muito boa tarde.